Lendo, vendo e ouvindo começa agora e hoje eu estou com Roberta Vilibor. Vivi Moreira participou dos últimos dois Lendo, Vendo e Ouvindo. Aí nós estamos fazendo um revezamento e eu com a Roberta vamos conversar sobre o filme Shame. E Roberta, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Tudo bom?
Tudo bem. Como é que você está? Faz tempo que a gente não conversa, hein?
Ah, fora a correria de final de ano, tudo bem, né?
Bom, agora vou falar um pouco do Shame, que é um filme que tem um personagem chamado Brandon. Ele é um publicitário, médio de 30 anos, bem sucedido, mora em Nova York, é um, vamos dizer, entre aspas, aí, o que a gente chama de pegador, né? Tem uma vida sexual razoavelmente ativa, inclusive vícios com sexo, até que ele vai ter que abrigar a irmã. Ele mora sozinho, faz o que quer, mas de repente aparece a irmã dele e a história começa. E agora é com você, Roberta.
É, o filme estrelou o ano passado, em 2012, ele é do diretor Steven McQueen, que já havia trabalhado com Fassbender. Fassbender é um ator que nasceu na Alemanha, mudou para a Irlanda, depois mudou para os Estados Unidos e agora mora lá. É um cara em ascensão, muito bonito, e foi escolhido para ser o protagonista desse filme. Na verdade, a história é sobre ele, sobre a compulsão dele por sexo. Se a gente falar que ele é mulherengo, a gente vai estar mentindo. Ele não é mulherengo. Ele é compulsivo por sexo. E ele não liga se ele faz sexo com homens ou com mulheres. Ele não tem essa questão de gênero definida na cabeça dele ou de preferências sexuais. O que importa para o Brandon é atingir o clímax sexual. Da maneira que for. Seja com homem, seja com uma mulher, seja com vídeo, seja ele mesmo se masturbando. E o filme enfoca isso de maneira muito crua. Tanto que tem gente que vai assistir e vai odiar. Vai ficar esperando que o enredo seja maior do que ele é. Fala, ah, mas não vai acontecer nada realmente? Na verdade, acontece. A gente vê esse ser humano espicaçado afetivamente, incapaz de mostrar afeto, incapaz de mostrar amor, sendo praticamente dominado pelo vício. Ele é como se fosse um dependente, né? Um dependente químico. Qual é a droga dele? É a ejaculação. E para atingir a ejaculação, ele faz literalmente qualquer negócio. Então, tem gente que assistiu o filme e falou, nossa, achei o filme muito parado, apesar das cenas de sexo serem praticamente acontecerem o filme inteiro.
Uhum. Agora, você lembra daquela discussão do jogador de golfe, o Simpson, o J.
Tiger Woods.
E o Michael Douglas também, que discutiram essa questão de que eles teriam um certo vício por sexo e tal. Uhum. E tem gente que critica, tem uma pesquisa feita na Universidade de Colômbia, que fala que isso não é vício não, que é gosta mesmo e que as pessoas estão justificando como doença. Você acredita que é uma doença que tem isso?
Olha, aí eu precisaria ler um pouquinho mais o manual de psiquiatria. Uhum. Mas se a gente pensar que a modernidade é capaz de criar tudo e qualquer tipo de obsessão compulsiva, por que não as pessoas não se viciarem em sexo? Que, querendo ou não, principalmente pra gente no Brasil, é parte extremamente importante da nossa natureza enquanto seres humanos. Por que não exagerar a medida do prazer e automatizar isso, porque a recompensa é muito grande, né? Então, não acho difícil. Se tem gente que se vicia em comida, tem gente que se vicia em droga, tem gente que se vicia em álcool, acredito que tem gente que se vicia em sexo, sim. Não acho difícil, não. Que é o que acontece com o personagem. Ele não é mais um ser humano, ele é um robô buscando a satisfação do prazer sexual, só.
Mas ele é um robô bem contemporâneo, porque o mundo de hoje é rodeado de sexualidade, sensualidade, para a pessoa ficar viciada ou ficar dependente desse tipo de prática não custa muito.
Não, e ele encontra isso em qualquer momento. Ele sai depois do trabalho com o chefe, que quer mostrar, o chefe sim, quer dar uma de garanhão, né? É casado, mas gosta das suas conquistas sexuais, se sente o alfa dominante. E ele sai, ele vai paquerar alguma moça num bar. Quando ele vai embora para casa, ele paquera uma moça no metrô, ele paquera alguém num ponto de ônibus, ele frequenta um bar gay e paquera um homem, ele chega em casa e escolhe no catálogo de prostitutas aquela que vai satisfazê-lo naquela noite. Mas ele não liga para aquela mulher, ele não liga se ela é baixa, se ela é alta, se ela é magra, ele só está interessado no acessório que ela tem e que é capaz de satisfazê-lo, só isso. Então ele não tem a motivação da sedução, da beleza, do corpo, nada disso. Tanto que a gente vê um ator maravilhoso, porque pensa num homem bonito.
Seu marido está ouvindo isso? Seu marido está escutando essa sua conversa?
É, melhor não, né? Ainda mais nesse momento eu grávida falando isso. Não, são os hormônios.
Agora, essa beleza que você fala, vamos apimentar um pouco a nossa conversa, porque tem um dado interessante aí, né? Nós temos uma sociedade em que as pessoas olham muita beleza, muita aparência física e, de certa forma, usam as pessoas como se fossem um objeto.
Que é o que ele faz.
Exato, exato. Aí as pessoas não acham isso um vício, acham isso normal.
Sim, é um comportamento que está, de uma certa maneira, autorizado pela sociedade.
Agora, a presença da irmã na casa do Brandon, que é o personagem do filme, é essa coisa dele assumir esse comportamento, tentar se resolver?
Na verdade, é quando vai piorar mais ainda a situação para ele, porque ela força uma relação afetiva que ele, ao meu ver, não é capaz de produzir. Ele está absolutamente anestesiado pelo vício. E ela, ao contrário, é uma dependente afetiva. Ela é uma pessoa que cobra, que espera que alguém ligue, que não se resolveu bem com os relacionamentos anteriores. E aí você vê, ou você infere pelo passado dos dois, que alguma coisa muito estranha aconteceu, talvez com o pai, com a mãe deles, ou com a família, que faz com que os dois sejam completamente despedaçados no campo afetivo. Eles não têm o mínimo de equilíbrio emocional. O Brandon vai virar isso pro sexo, a irmã dele vai, tudo que ela vai fazer vai ser o sufocamento emocional dos parceiros dela. E aí quando ela chega na casa dele, que a gente pensa, putz, agora quem sabe, né, uma irmã, esse homem vai se soltar, esse homem vai conseguir sair da sua cara de esterilidade, porque ele é muito estéril, o personagem usa as roupas mais sem graça do mundo, tudo em tom de chumbo, tudo em tom de azul marinho, a casa dele é impessoal, a casa dele não tem foto, ele não é capaz de sorrir para as conquistas dele. O olhar dele é o olhar de caçador, não é o olhar de um homem seduzindo. Ele não sente prazer seduzindo, o prazer dele está no depois. Ele não quer saber como ele vai conquistar. E a gente pensa, ah, agora ele vai
humanizar.
Mentira, não vai se humanizar com a irmã. A irmã, na verdade, vai desestruturar o que ele já tinha de pior, que é o vício em sexo.
Ou seja,
e pior, deixando no ar o que seria talvez um possível incesto. Daí entendi. O filme fica mais pesado ainda, né?
Bom, mas isso para saber o fim dessa história, só vendo.
É, só, e com bastante paciência, porque as tomadas são longas, não fica esperando um filme de ação, é um filme que está todo preso em detalhes. E assim, se você tiver, ouvinte, algum pudor em ver pessoas praticando sexo, não é um filme de sexo explícito. Tem gente que fala, é um filme pornô. Não, não é um filme pornô. Tanto que você vai ver tanto o ator nu, que chega uma hora que ele só é isso mesmo. Um homem pelado, literalmente pelado, e você desmistificou. Ah, tá, ele é mais um pedaço de carne. Porque é isso que ele é mesmo. E é isso, pra isso que ele usa o corpo dele. É um pedaço de carne saciando um desejo. Só isso.
Aí tem aquela questão, tem gente que olha pro corpo e vê só o corpo. E pode aí ter a oportunidade de ver uma coisa a mais. Tem pessoas que ficam só no que estão vendo. Lamentável.
Né? Daí a gente deixa isso pra imaginação do nosso leitor.
Exato.
Ou vai amar ou vai odiar o filme do nosso ouvinte.
Então tá dada. Minha querida Roberta, eu te vejo amanhã com a Vivian, né?
Isso.
Então tá, ó, se cuida, um abraço a você, até o próximo Lendo, Vendo e Ouvindo.
Até, Gilson e os ouvintes da CBN, um beijo.
Um beijo grande, tchau.
Tchau.